destaques na informação às 13 com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Partido Socialista Tomar convida os atuais presidentes de junta PS a recandidatarem-se. A Assembleia da República decide esta sexta-feira o regresso de Valências ao Hospital de Nossa Senhora da Graça. A Escola Profissional de Tomar vai abrir portas à comunidade com a realização de mais um dia aberto. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Dia 7 de maio, o Motion Park de Tomar volta a encher-se de aromas e sabores. 23º Congresso da Sopa. Dia 7 de maio, pelas 12h30, 29 restaurantes dão a provar 48 sopas deliciosas e fumegantes e, para acompanhar, 5 adegas mostram os seus néctares. Bilhete já à venda no Edifício do Turismo e no CIR. Consulte tudo em cm-tomar.pt. Visite a Cidade Templária.
E para o que falta desta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê diminuição de nebulosidade para o final do dia. Ainda possível chuva fraca ou aguaceiros fracos. E o vento também, em geral, fraco, mais intenso nas terras altas durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Guarda 15 graus, Porto 18, Leiria 19, Coimbra e Lisboa 20, Castelo Branco e Évora 21, para Santarém e Faro 22.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Está concretizado o convite formal à recandidatura dos atuais presidentes de junta eleitos pelo PS nas próximas autárquicas a realizar em 2017. O convite foi feito no decorrer do tradicional almoço do 25 de Abril, que o Partido Socialista Tomar realizou na passada segunda-feira, convite feito no decorrer da intervenção do deputado e presidente do PS Tomar, Hugo Costa. Foi assim lançado o desafio a que os atuais presidentes de junta de freguesia, Augusto Barros, Arlindo Nunes, Carlos Rodrigues e António Graça, se recandidatem a mais um mandato, dando assim continuidade aos projetos que vêm concretizando nas respectivas freguesias. Depois de ter já anunciado a recandidatura da atual presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, o PS pretende, assim, assegurar também, ao nível das freguesias, a recandidatura dos seus atuais presidentes de junta. Era previsível este convite, já que dias antes, aqui na ERTS, o presidente da Conselhia do PS, Hugo Costa, tinha deixado claro que a estratégia do partido a nível local, como acontece, aliás, ao nível regional e nacional, passa por recandidatar os nomes que já exercem funções à frente das câmaras, mas também à frente das juntas de freguesia. Há cerca de ano e meio das eleições autárquicas, a estratégia do PS visa assim reforçar a sua representatividade no Conselho de Tomar, mas também em todo o distrito. O Costa não tem dúvidas de que foram os autarcas do PS os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do Conselho e da região em anos recentes.
Foram os autarcas do Partido Socialista que fizeram, na grande parte dos conselhos, o grande desenvolvimento dos conselhos. Não me focando nos conselhos que são do Partido Socialista, mas vou-vos dar exemplo de dois conselhos que não são do Partido Socialista e que também podem ser exemplo. Quem desenvolveu Santarém, transformou Santarém na cidade que é hoje, foi o Partido Socialista. O PSD em Santarém apenas colocou problemas em endividamento, como é conhecido. Olhando, por exemplo, ao caso de Rio Maior, foi o Partido Socialista que colocou-se Rio Maior como a cidade do desporto, não a atual estratégia. Vejamos o que era Alpiarça antes do Partido Socialista de ter governado a Câmara durante 12 anos e o que é que foi depois durante estes 12 anos e o que é que está a ser agora. Ou seja, eu acho que em todos os casos existem bons exemplos e os autarcas do Partido Socialista no distrito são conhecidos por ser autarcas de excelência e com trabalho demonstrado. E é isso que tem que ser feito. E, obviamente, que é impossível, que será sempre impossível vencer as 21 câmaras no distrito de Santarém. O que não quer dizer que o Partido Socialista não vá a combate para tentar vencer o maior número de câmaras. Porque também a verdade é esta. No caso do distrito de Santarém, o Partido Socialista é o único partido global em todos os concelhos. É o único partido que é a primeira ou a segunda força em todos os concelhos. Porque toda a gente sabe que o PSD é muito fraco no sul do distrito. Estamos a falar, por exemplo, em Alpiarça não chega aos 10%, ou em Coruxo não chega aos 10%. E é um conselho, e enquanto, por exemplo, a CDU é muito forte, e a CDU no norte do distrito não tem grande implementação eleitoral, são dos conselhos como Oran ou Ferreira de Zezer, em que ficam abaixo dos 4%. O PS é o único partido, no caso do distrito de Santarém, que é a primeira ou segunda força em todos os conselhos do distrito. Isso demonstra que é o único partido, claramente, com força regional, e isso, obviamente, coloca uma responsabilidade muito grande e ao partido que dirige as duas comunidades intermunicipais, ao partido que tem mais câmaras municipais, quer no Médio Tejo, quer na Alzíria, por isso certamente conseguirá apresentar candidaturas credíveis e fortes nas 8 câmaras municipais em que o Partido Socialista não tem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O possível regresso da medicina interna, da urgência médico-cirúrgica e da pediatria ao Hospital de Tomar será votado amanhã, dia 29 de abril, na Assembleia da República, depois de, recorde-se, esta votação ter estado agendada para a passada sexta-feira. No entanto, a eventual aprovação mais não será do que uma recomendação da Assembleia da República ao Governo, que pode seguir ou não essas indicações. Em traços gerais, o projeto socialista recomenda ao Governo que coloque a medicina interna e a urgência médico-cirúrgica nos 3 hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Tomar incluído, para além do reforço da componente humana. A esta distância, face à vontade dos partidos à esquerda, não restam dúvidas de que o projeto deverá merecer concordância da maioria, ficando então por perceber qual a posição de PSD e CDS, que no passado recente opuseram-se a petições que pediam precisamente a concretização desses mesmos cenários. O assunto foi também, entretanto, abordado na última reunião do Executivo Camarário Tomarense, onde o vereador Bruno Graça, responsável pela área da saúde no município, recordou também as iniciativas do PCP-CDU nesta matéria na Assembleia da República, lembrando também que há promessas assumidas, entretanto, pelo Ministro da Saúde em relação a esta matéria.
Sei que já foram aprovados no Parlamento duas resoluções também que o PCP apresentou. Uma que recomenda que sejam definidos os princípios para a reorganização hospitalar e revogação da Salvo Portaria de 82-2014, 10 de Abril. Portanto, isto foi aprovado e o PCP apresentou também uma outra no sentido de se proceder ao reforço dos meios humanos e materiais da rede dos serviços de urgência, que foi também aprovada. Portanto, sei que em termos da CDU e do Partido Comunista Português, que está a haver intensa atividade em termos parlamentares e junto do município e junto do Ministério para que, efetivamente, sejam tomadas decisões e, como digo, a revogação da portaria de 82 já foi recomendada e a questão do reforço dos meios humanos e materiais para os serviços de urgência foi também aprovada no Parlamento. Quanto a uma decisão do Sr. Ministro, que eu pessoalmente não tenho nenhuma informação sobre essa decisão do Sr. Ministro, sendo certo que é a altura da gente perguntar, efetivamente, uma vez que ele se comprometeu, que até ao final do mês de Abril daria informações concretas sobre decisões.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar vai acolher, nesta sexta-feira, 29 de abril, a final distrital do Concurso Nacional de Leitura, que é hoje a principal iniciativa do Plano Nacional de Leitura realizada pelas bibliotecas públicas municipais. O concurso, de âmbito nacional, desenvolve-se em 3 fases distintas. Durante a primeira, os concorrentes do terceiro ciclo do ensino básico e do secundário candidatam-se através das respectivas escolas. No início do segundo trimestre, cada escola designa os 3 alunos vencedores de cada ciclo e são esses os candidatos às provas distritais. São estes candidatos, 108 alunos, 75 do terceiro ciclo e 33 do ensino secundário, que a Biblioteca de Tomar acolhe juntamente com 27 professores das escolas concorrentes de todo o Distrito de Santarém. Esta segunda fase traduz-se na realização de provas, uma escrita e outra oral, esta última com uma forte componente de espetáculo que integra um apresentador, prestações em palco por parte dos jovens concorrentes, um momento artístico oferecido por associações culturais do concelho, um lanche convívio e também a distribuição de prémios e diplomas de participação. Nesta prova serão selecionados os 2 vencedores por distrito, um em cada nível de ensino, que irão competir na final nacional com os vencedores dos restantes distritos e também das regiões autónomas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já na próxima quarta-feira, 4 de maio, que entre as 14 horas e as 17h30, a Escola Profissional de Tomar abre portas para mais uma edição do Dia Aberto. Traz um amigo também. Esta é uma ocasião em que este estabelecimento de ensino profissional pretende divulgar o que de melhor se aprende e pratica naquele estabelecimento de ensino, dando assim a conhecer também a futura oferta formativa a todos os potenciais interessados, além de continuar a estreitar os laços com a comunidade. Instalada desde 1993 na Casa dos Tetos, a escola aguarda há anos por novas instalações que permitam, entretanto, aumentar a sua oferta de formação. Enquanto isso não acontece, a Escola Profissional de Tomar vai dando a conhecer algumas das suas novas componentes formativas que, como refere o diretor da escola, o professor Horácio Silva, surgem a par de dos três cursos que atualmente ali são ministrados.
Nomeadamente o curso de informática, o curso de hotelaria nas duas vertentes, cozinha, pastelaria e restaurante bar, e também o curso de artes gráficas. Complementarmente a estas três áreas de formação, temos presente também uma outra valência que nós estamos a desenvolver na escola, que é a Oficina da Mente. Oficina da Mente, que é uma valência que a escola tem, que de apoio aos jovens, não só no desenvolvimento das suas capacidades, das suas faculdades intelectuais, com o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, da memorização, técnicas e métodos de estudo, mas também na questão da orientação vocacional e profissional. E uma outra ferramenta, que é uma metodologia de ensino de línguas estrangeiras, que é uma metodologia participativa e ativa, eu diria até proativa e não passiva, na aprendizagem de línguas, já que hoje as línguas estrangeiras são de facto uma ferramenta fundamental com esta geografia mutacional do emprego que todos os dias se altera. Por isso nós estamos a fazer uma aposta significativa também na componente da formação de línguas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já estão à venda os bilhetes de ingresso no próximo Congresso da Sopa. Este ano vão ser 29 os participantes na 23ª edição do Congresso da Sopa, que se realiza já a 7 de maio no Mochão Parque em Tomar, a partir das 12h30. Esta é uma iniciativa que, recorde-se, é pioneira na consagração da sopa como destino gastronómico, iniciativa que regressa com o mesmo vigor com que em anos anteriores tem contemplado os participantes e que se realiza desde os anos 90 do século passado, revolucionando o mundo das festividades gastronómicas em Portugal, pela mão de Manuel Guimarães, estudioso de História e das Tradições Tomarenses e também crítico de Gastronomia. Este ano haverá igualmente novidades a complementar este Congresso da Sopa, que terá animação musical, animação infantil e bancas de artesanato e doces típicos. Como habitualmente, as receitas revertem para o CIR. Os bilhetes gerais custam 5 euros, sendo de 2 euros para as crianças dos 6 aos 12 anos de idade e de 12 euros para famílias de 2 adultos e 2 crianças. Quem necessitar do kit, copo, tigela, colher e guardanapo, pagará mais 3 euros, mas pode assim poupar neste valor se trouxer estes artigos de casa. Os bilhetes, como dissemos, já estão à venda, podem ser comprados no posto municipal de turismo e também no CIR.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fora de Portas, Constância recebe nesta sexta-feira e até domingo o Festival das Grandes Rotas, um evento que se destina a diversos segmentos de público e que se assume como iniciativa que visa promover um território de excelência para a prática desportiva na natureza, agora também potenciado pela Grande Rota do Zêzere e pela Grande Rota do Tejo. Maria Júlia Amorim, a Presidente da Câmara Municipal de Constância, considera que há a obrigação de potenciar os recursos naturais da região, casos do Rio Tejo e Zêzere, não deixando por isso de elogiar também os promotores turísticos que se envolveram na realização do evento.
Ainda não fez um ano que foi inaugurado o percurso da Grande Rota do Zêzere, como se recordam. Nós que temos dois rios, o Zêzere e o Tejo, que somos assim um bocadinho bafejados pela sorte, temos a obrigação de potenciar estes dois enormes recursos naturais, a par de outros recursos naturais que nós também temos. E, portanto, potenciar até em termos de desenvolvimento económico. E desde já quero felicitar, quer os elementos da Câmara, quer os eleitos, quer os técnicos, felicitar também os promotores turísticos, quer na área da restauração, quer na área da cafetaria, quer na área do alojamento, todos aqueles que se envolveram na organização deste evento. Bem como também, não posso deixar de referir, a Ponta Aventura, uma empresa de desporto aventura e que, portanto, tem sede no nosso concelho. E este vai ser um evento, e eu gostava, para me calar, realçar exatamente isto, um evento em que, no fundo, vem confirmar aquilo que eu venho dizendo há uns anos a esta parte. É que, havendo recursos naturais, tendo havido investimento público, falta harmonizar e articular com os privados e aqui, juntando todos estes parceiros, fazer com que haja desenvolvimento económico.
Daniel Martins, vereador também na Câmara Municipal de Constância, considera que, efetivamente, o evento poderá potenciar o desenvolvimento do concelho.
Tem uma vertente muito grande naquilo que é mostrar aos agentes locais que têm aqui duas ferramentas que podem utilizá-las para potenciarem o seu próprio trabalho, e empresas de animação, empresas de alojamento, restauração, cafetaria também, como já foi referido, e todos os outros que, não estando diretamente envolvidos neste projeto, vão sentir, e queremos todos nós que esta dinâmica extrapola um pouco todos aqueles que estão envolvidos. Realçar que rotas são estas, portanto, também só para, de uma forma muito, muito sintética, dizer que a Rota do Tejo foi um projeto para o DER, portanto, é uma rota que une o Conselho de Abrantes com o Conselho de Constância, tem também uma variante já traçada, e a Rota do Zêzere, que une 13 municípios. É uma grande rota com 370 km de espaço para caminhar, para o fazer de bicicleta, para o fazer mesmo em canoa. Portanto, daí também temos este cenário magnífico atrás e à nossa volta e à frente. Dizer-vos que isto funciona, vai funcionar com atividades que serão dinamizadas diretamente pelo município, mas também, e esta é também uma grande mais-valia, mas também pelos agentes locais, pelos agentes, as empresas de animação, e propriamente a restauração, que também desenvolve pacotes ou menus específicos para aquele fim de semana, bem como o alojamento, que acaba por poder acolher os participantes na Grande Rota, também a um preço diferente daquele que praticam normalmente durante o ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Vila de Reis já tem um novo projeto de regulamento para apoio à recuperação e de edificações degradadas. A medida surge na sequência da existência de um número significativo de casas e edifícios degradados, muitos deles desabitados nas zonas urbanas antigas e em zonas de características rurais do concelho, bem como o facto de estes prédios não oferecerem, por vezes, condições desejáveis de habitabilidade aos seus moradores. No âmbito do novo regulamento, os apoios poderão ser de 50% no fornecimento de materiais, 20% para os não residentes, 50% do fornecimento de tinta para o exterior das fachadas e muros confinantes com a via pública e 20% para os não residentes. Há também uma redução de 50% na taxa de execução dos ramais de ligação às redes públicas de águas e esgotos, mantendo-se também os 20% para os não residentes no concelho. Os agregados familiares com baixos rendimentos anuais brutos poderão ainda juntar a estes apoios, entre outros, um fornecimento de 40% em telhas e cimento, 25% para os não residentes. O novo regulamento estende também este apoio para todo o território municipal, ao contrário do regulamento previamente em vigor, que abrangia apenas os núcleos históricos das sedes de freguesia. Vamos para o fecho com a nota do dia, hoje em antena, Maria dos Anjos Esperança.
Sabemos bem que as boas notícias não são notícias, mas calar os progressos que se verificam no nosso país em questões de bem-estar, de aquisição de hábitos favorecedores de saúde, de conhecimento de fatores de risco, de consciencialização de certos grupos populacionais para a prevenção e importância de autocuidados, não será legítimo nem desculpável. Falo-vos a propósito da tão falada colocação de médicos dentistas nos centros de saúde. A informação que tenho para vos transmitir está relacionada com os resultados de um trabalho de investigação que a Direção-Geral de Saúde acabou de publicar no seu site. Trata-se do terceiro estudo nacional de prevalência das doenças orais, realizado com a colaboração de estruturas públicas das 7 regiões de saúde do continente e ilhas, de todas as faculdades da medicina dentária e da Ordem dos Médicos Dentistas. Foram rastreados 6.345 pessoas, pertencentes a 5 grupos etários, e nas crianças e jovens foi efetuado o estudo comparativo com a situação observada em estudos anteriores, nomeadamente realizados em 2000 e 2006. Dos resultados, gostaria de destacar. Aos 6 anos, mais de metade das crianças apresentam todos os dentes temporários sãos, o que significa pais mais informados e competentes no que respeita à gestão dos alimentos açucarados, e os hábitos de higiene da criança e a adoção de medidas de prevenção adequadas. Aos 12 anos, a comparação com os valores de 2000 revela uma redução de 60% no número de cáries que afetam os jovens portugueses deste grupo etário e que mais de metade dos observados apresentam gengivas perfeitamente saudáveis. A média de 3,61 selantes de fissuras aplicados nos dentes permanentes de cada indivíduo comprovam que as atividades previstas na Estratégia de Promoção da Saúde Oral adotada em Portugal têm sido efetivamente realizadas e o seu impacto na saúde dos beneficiários é muito significativo. Aos 18 anos, a constatação de que 84% dos jovens afirmaram no inquérito que escovam os dentes todos os dias e sempre à noite, antes de deitarem. Em 2006 eram apenas 45%. Associada à melhoria da sua situação de saúde oral, confirmada pelo estudo, revela uma adequação de comportamento e uma prática de autocuidados que lhes garantirão a manutenção de uma boa saúde oral ao longo da vida. A aceitação pelos decisores da necessidade de investimento sistemático e continuado na intervenção precoce nesta área da saúde é agora um desafio. A manutenção destes resultados em gerações sucessivas de jovens portugueses será o garante da resolução efetiva de um problema que não perturbará o seu bem-estar ao longo da vida. Vamos pensar que a saúde oral que se faz nos centros de saúde é eficaz e dá os seus resultados. Gostava ainda de dizer que, em relação ao estacionamento dos autocarros colocados aqui assim na Várzea Grande, até agora dei conta de 2 autocarros estacionados ao longo destes 15 dias. Ainda não sei porque é que foram criados aqueles espaços.
A nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.